Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Ouvintes, vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duve e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E hoje começamos o terceiro episódio da nossa série do Estação Brasil sobre os crimes da ditadura militar e vamos abordar os casos de corrupção. Como a ditadura brasileira ela não somente foi, alvo de casos de corrupção, ou seja, casos de corrupção ocorreram, melhor dizendo, no período ditatorial, mas como a própria ditadura agiu de forma corruptora, né? Agentes ligados à ditadura corromperam, né? Seja no campo econômico, seja no campo político, algumas das balizas do Estado brasileiro e utilizaram de subterfúgios para favorecer alguns grupos, sejam eles econômicos ou políticos. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Nós vamos trazer os casos de como as empreiteiras cresceram durante o período da ditadura militar, vamos falar bastante, na verdade, sobre isso, e também vamos utilizar como exemplo as empreiteiras para falar da questão econômica e para falar da questão política a Aliança Renovadora Nacional, o partido de apoio da ditadura que contou com personagens muito conhecidos ainda da política brasileira, que também foram muito... tiveram, né, grande importância, ou ainda tem grande importância, no nosso período democrático, como José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, Jorge Borhausen, enfim, outros exemplos que nós vamos dar ao longo desse episódio. Então, esse episódio está dividido em três partes. Na primeira parte, vamos falar sobre as empreiteiras, como elas optaram por se aliar à ditadura e cresceram muito nesse período. Então, a primeira parte desse episódio, nós vamos falar sobre isso. Na segunda parte, nós vamos citar casos específicos de corrupção envolvendo as empreiteiras e a Arena, né, Aliança Renovadora Nacional. E, num terceiro momento, nós vamos debater esse mito que provavelmente você já encontrou um parente seu, um motorista de Uber, um taxista, algo assim, né? Claro, estou aqui generalizando, mas são situações que a gente vive, que, né, obviamente uma pessoa mais conservadora, no geral, que teria falado para vocês, olha, né, bom mesmo era na ditadura que não existia corrupção. A última parte do nosso episódio, nós vamos tentar quebrar esse mito, tentar demonstrar que isso é meramente um mito, que isso não corresponde de forma alguma à realidade. Mas todo mito é construído historicamente. Como é que se construiu essa ideia de que na ditadura não houve corrupção? Nós vamos tentar debater isso no nosso último bloco. Então é isso, espero que vocês estejam gostando da nossa série. Esse já é o terceiro episódio e, sem muito mais delongas, vamos começar então a debater sobre como a ditadura foi corrupta e como ela foi corruptora também neste novo episódio do Estação Brasil, que está muito completinho, está bem interessante, espero que vocês gostem. Então bora lá, dando início a mais um episódio do Estação Brasil.
Parte 1. Empreiteiras, ditadura e corrupção.
Falamos sobre a corrupção durante o período da ditadura, um exemplo que é muito significativo, um exemplo que abre bastante o nosso leque de possibilidades para falar sobre a ditadura, sobre o tipo de capitalismo desenvolvido pela ditadura e sobre casos de corrupção, né? Muito especificamente, já que esse é o tema do episódio, é o caso, ou melhor, né, são os exemplos que podemos dar dos casos das empreiteiras. Então, grandes empreiteiras brasileiras acabaram crescendo muito na ditadura, inclusive internacionalizando seu capital durante a ditadura, e esse é um tema que nós vamos falar ao longo desse episódio bastante, porque o envolvimento das empreiteiras com o Estado brasileiro durante o período ditatorial demonstra muito bem que tipo de relação corrupta esses dois grupos tiveram e como as empreiteiras muitas vezes foram beneficiadas pela ditadura. Então, para isso, nós vamos ouvir o nosso convidado, que é o professor Pedro Campos. Ele é autor de uma obra fantástica, recomendada para todo mundo que se interessa pela ditadura militar, que se interessa pela história da economia no Brasil, até mesmo pela história da industrialização do Brasil e por aí vai, do capitalismo brasileiro mesmo, quem a gente pode colocar, que é Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil militar. E o professor Pedro vai falar para a gente um pouco sobre a formação dessas empreiteiras antes da ditadura, por qual razão elas decidem apoiar o golpe de 64 e como esse caso delas é exemplar para compreender esse projeto econômico da ditadura para o Brasil. Então, para a gente começar, vamos ouvir um pouco o professor Pedro falando um pouco sobre a história das empreiteiras antes do golpe.
A ditadura brasileira, ela de fato teve uma transformação profunda no capitalismo brasileiro. A gente percebe, né, que a gente teve no Brasil, o Rodrigo Pato fala isso, bem como outros autores, durante a ditadura um processo de modernização do capitalismo, né, num viés autoritário e conservador, né, e também excludente e concentrador de renda. Isso atravessa todos os setores da economia, todos os segmentos sociais e, obviamente, também, enfim, interfere no campo, né, da construção pesada, das obras públicas, das obras nos empreendimentos de infraestrutura. As empreiteiras, as grandes construtoras, elas ficam, né, digamos assim, implicadas nesse processo, tendo em vista que, como, né, enfim, eu verifiquei na minha pesquisa, elas integram a ditadura, elas de fato apoiaram o golpe de 64, né, e compunham um pacto político, né, o bloco no poder ali durante o regime civil-militar inaugurado com o golpe de 64. Mas o que eram as empreiteiras antes da ditadura, né? Essas construtoras, né, as empreiteiras são as construtoras dedicadas, sobretudo, né, às obras de infraestrutura, assim eu estou chamando, ou melhor, o ramo específico da indústria da construção pesada. E essas construtoras especializadas em obras públicas, elas, as principais da ditadura, quais sejam, né, a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht, a Mendes Júnior, que são as quatro grandes, né, que, digamos assim, conformam um monopólio ao final do regime, né, no segmento da construção pesada, essas construtoras foram formadas nas décadas de 30, 40 e 50. Então, a Camargo Correia foi fundada em 38, lá em São Paulo. Né, a gente vai ter, né, Odebrecht e Andrade Gutierrez formados ali em meados da década de 40, 44, 46, né, e também a gente vai ter a Mendes Júnior fundada no início da década de 50. Essas construtoras, elas nascem, né, digamos assim, muito com uma projeção de cunho local, regional, né, e como empresas familiares, como os próprios nomes delas fazem a gente deduzir. Né, então, empresas, né, envolvidas com políticos, com agentes, né, do aparelho de Estado em escala, né, local e regional. Então, a Camargo Correia é fundada em 1938, lá pelo Sebastião Camargo, pelo Silvio Branco Correia. O Silvio Branco Correia era cunhado, né, enfim, do governador de São Paulo na época, interventor, que era o Ademar de Barros. Né? Então, a gente tem essa marca de origem das empreiteiras brasileiras que, né, nos idos do Estado varguista, né, quando a gente tem um projeto de, né, enfim, transformação do padrão de acumulação no país, né, que se, digamos assim, mira, né, um desenvolvimento em escala urbana e industrial, né, tentando superar aquele modelo primário exportador típico da Primeira República, a gente vai ter a formação desse mercado de obras públicas, né, com o Estado despontando com o papel, né, de agente que vai viabilizar a infraestrutura para um novo padrão de acumulação. E, nesse sentido, o Estado vai contratar o aparelho de Estado e as agências estatais, suas autarquias, empresas estatais, elas vão contratar empresas privadas para realizar esses serviços, né, de obras públicas, de infraestrutura, para poder dar sequência, para poder dar fôlego a esse projeto. E o que a gente verifica é justamente que essas empreiteiras vão ser fundadas, né, nesse processo, com todo um vínculo ali com figuras estatais, com engenheiros que estão no poder, né, muitas vezes, né, são agentes públicos que vão para o setor privado, então tem relações de parentesco, relações de consanguinidade, relações, né, digamos assim, de proximidade, amizade, com essas figuras políticas que estão à frente desse projeto, né, de modernização da acumulação de capital no país, que vai para um viés, né, industrializante a partir das décadas 30, 40, 50. E o que a gente verifica justamente é que essas estatais, essas autarquias vão sendo fundadas e as empreiteiras vão colando nelas. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 37. A gente vai ter a primeira, né, estatal da eletricidade, a CHESF, em 45, né, a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco. e várias outras, né? A Petrobras, em 53, e várias outras estatais vão sendo formadas, e elas vão sempre demandar muitos empreendimentos a essas construtoras. E tem uma mudança de escala, um momento decisivo, um turning point, né? Um momento de virada mesmo, que vai ocorrer na segunda metade da década de 50, com a administração Juscelino Kubitschek. E o que a gente verificou, justamente, é que na pesquisa o JK, com aquele projeto, aquele plano quinquenal dele, vai implementar, de fato, uma mudança significativa no processo de acumulação de capital no país. E a gente vai ter, naquele momento, né, uma elevação assim, da forma como as coisas se organizam no capitalismo brasileiro e, particularmente, no que diz respeito à infraestrutura. Né? Então, o plano de metas ele era dedicado, sobretudo, ao que o próprio JK denominou como o dueto energia e transporte, né? Que eram, sobretudo, investimentos em usinas hidrelétricas, né? E também em rodovias. Então, a gente vai ter as obras de Brasília e a gente vai ter as grandes, né, estradas de rodagem unindo, né, a Brasília a outras cidades e que vai redundar em um conjunto realmente muito inédito de obras públicas, né, à disposição das empresas para ser realizado naquele período. Então, a gente, na nossa análise, a gente tinha até o período JK empresas de perfil local e regional. E com o Juscelino, a gente vai ter empresas de perfil nacional. Empresas que não atuam só nos seus estados de origem, mas cujas obras se espraiam pelo território. Então, a Camargo Correio, que realizava basicamente obras em São Paulo, vai estar envolvida em obras da nova capital federal. A gente vai ter a Camargo Correio fazendo rodovias em outros estados. A gente vai ver a Andrade Gutierrez, né, que ela nasce ali com a prefeitura do Kubitschek, à frente de BH, e ela está envolvida nas obras da prefeitura, depois está envolvida nas estradas. Quando o Juscelino é governador de Minas Gerais, ele faz um projeto de construção de rodovias no estado de Minas, e ela vai estar envolvida em obras fora do seu estado, né, a partir da administração do Juscelino à frente do governo federal. Então, as empreiteiras se nacionalizam durante o período JK, né, e a partir disso a gente tem inclusive a formação dos primeiros órgãos associativos em escala nacional dessas empresas, né. Então, em 59, no Rio de Janeiro, é fundado o Sinicom, né, que é o Sindicato Nacional da Construção Pesada, que reúne as grandes empreiteiras brasileiras de diversos estados, sobretudo Rio, São Paulo e Minas, né? Mas também Rio Grande do Sul e Nordeste. Né? Então, isso é indicativo, né, de um grau mais elevado de aquecimento das atividades do setor e de organização por parte dos empresários desse segmento específico.
Então, um ponto importante para a gente trabalhar aqui é que as empreiteiras, elas surgem no Brasil a partir de um forte e estratégico investimento estatal para uma modernização do capitalismo brasileiro, como a gente pôde ouvir o professor falando, que o capitalismo brasileiro basicamente era um tipo de capitalismo agroexportador de produtos primários ali da Primeira República, e a gente acaba tendo esse desenvolvimento, principalmente ali a partir da década de 30, 40, mas muitíssimo intensificado na década de 50, para um novo modelo, né, de basicamente um capitalismo que agora é capaz de desenvolver num capitalismo mais moderno, mais industrial, urbanizador, que passa a desenvolver, por exemplo, serviços no campo da construção pesada mesmo. Então, construção civil, indústrias, fábricas crescendo no Brasil, inclusive o Brasil, como a gente vai ver durante o período da ditadura, internacionalizando essa construção pesada, especialmente durante as gestões Médici e Geisel. E essas gestões, por exemplo, vão se valer muito, né, do serviço dessas empresas, dessas empreiteiras, a relação do Estado brasileiro, muito dinheiro vai ser investido nessas empreiteiras. E agora a gente vai terminar basicamente esse bloco ouvindo um pouquinho mais a respeito, né, com o professor Pedro, um pouquinho mais a respeito da história dessas empreiteiras com a chegada da ditadura militar. O que que mudou?
Então, a gente tem empreiteiras que se organizam, né, em associações específicas no pré 64, né? E a ditadura realmente dá um novo, digamos assim, ponto de virada para as empreiteiras, na medida que ele vai proporcionar um ambiente extremamente favorável para suas atividades. Né? Nesse sentido, a gente verifica que essas empreiteiras organizadas antes do golpe, elas participam da derrubada do regime democrático em 64. O Sinicom é usado como anteparo ali dos grupos, né, que organizam o IPEJ, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né, estudado pela brilhante pesquisa ali do Dreyfus, do René Herman Dreyfus, e elas têm uma participação significativa naquele processo, elas apoiam financeiramente e passam a organizar, integrar a frente golpista, né, civil-militar que derruba o governo João Goulart e a própria democracia brasileira em 64, e elas passam a integrar, passam a participar da ditadura e são beneficiárias diretas das políticas implementadas naquele período. Um orçamento que vai dedicar muitos, né, digamos assim, muitos recursos para a área de obras de infraestrutura, né, e oferece uma série de facilidades para as empreiteiras, como a reserva de mercado no setor de obras públicas. Isso acontece a partir de 69, a partir de um decreto-lei, né, lançado no Pereira Costa Silva, a pedido do Delfim Neto, né, em que o Estado, né, o Executivo, melhor dizendo, né, com a força do AI-5, ele impede a participação de empresas estrangeiras, né, em obras públicas, em projetos de engenharia, né, quando contratado pelo aparelho de Estado. Né, e né, um conjunto de obras realmente monumental que vai ocorrer na ditadura, um órgão específico dedicado, né, a investimentos na área de habitação, que é o BNH, dentre outros fatores. Então elas mudam de patamar novamente no pós-64, porque além de serem grupos nacionais, grupos que se projetam por todo o território, essas empresas vão conseguir, né, alçar voos globais. Né? Elas se firmam enquanto empresas que realizam obras em outros países a partir da ditadura. Isso ocorre a partir do final da década de 60, né, e algumas empresas se postulam, inclusive, como multinacionais da engenharia. Né, Mendes Júnior chega a ter obras, né, em alguns países ali durante a ditadura. Colômbia, Uruguai, Argélia, Iraque, Mauritânia, ao mesmo tempo. Né, é um negócio realmente impressionante. Então a gente tem o Brasil com empresas que disputam o mercado global de obras públicas, né, com algum grau de, digamos assim, dinâmica, dinamismo, naquele momento, por conta das ações benéficas, protetoras de suporte que a ditadura oferece a esses grupos econômicos.
Então, como podemos ver, nós tivemos uma série de mudanças no capitalismo brasileiro, mas algo que eu gosto de desenvolver aqui é que o professor Carlos Fico, por exemplo, tem um debate interessante, que ele faz uma espécie de crítica aos historiadores marxistas da ditadura, que utilizam, por exemplo, um conceito que até o professor Pedro utiliza muitas vezes, que é o conceito de ditadura empresarial militar. Ou seja, seria um modelo da ditadura para vários autores marxistas, teria por característica não ser simplesmente uma ditadura civil-militar. Esse civil seria pouco preciso, né? Então, ditadura civil-militar tenta demonstrar o apoio da sociedade à ditadura, né? Mas será que a gente consegue medir esse peso, digamos assim, a importância desse apoio social à ditadura, desse apoio civil à ditadura, da mesma forma que, por exemplo, um trabalhador informal que apoiava a ditadura é a mesma coisa que o dono de uma empreiteira apoiando a ditadura? São coisas diferentes, né? Então, o professor Carlos Fico fala que, bem, a natureza do Estado brasileiro sempre foi uma natureza de classe, e talvez esse caráter, digamos assim, do domínio de classe na ditadura, ele não seja tão inovador, porque nós sempre tivemos, né, um domínio de classe na história do capitalismo brasileiro. E tudo isso faz muito sentido, mas acho que nós precisamos qualificar mais esse debate. Acho que o professor Carlos Fico, ele faz essa crítica, mas é uma crítica que ele pouco desenvolve, e nós podemos explorar um pouquinho mais, porque assim, o modelo capitalista do Estado brasileiro, por exemplo, durante o governo de João Goulart, é uma tentativa de se criar um modelo capitalista mais reformista, tentando criar uma espécie de welfare state, né? Aquela ideia do Estado de bem-estar social no Brasil, ampliando uma série de coisas de direitos muito importantes dos trabalhadores, da contribuição, da participação dos trabalhadores no capitalismo brasileiro. E muitas vezes com bastante participação do Estado, e esse é um ponto importante para o que a gente vai falar agora. Quando a ditadura inicia, ali em 1964, o projeto da ditadura, logo no seu início, vai ser radicalmente liberal no campo econômico, com uma dupla muito famosa, né, o Roberto Campos e o Otávio Bulhões, dois ministros, né, que vão ser do planejamento, que vão ser de áreas da economia, ali, né, do planejamento e da fazenda. Esses dois economistas, eles acabam criando uma série de mudanças ali que tentam basicamente fazer cortes de gastos, retirar alguns direitos trabalhistas ali que existiam na época, privatizações, e basicamente incentivar muito menos a intervenção estatal, mas ampliar, né, tentar ampliar o mercado econômico brasileiro no exterior e tentar trazer muito investimento de capital externo. Não é à toa que também uma das primeiras medidas justamente da ditadura é decidir de fato pagar a dívida externa do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, para conseguir ainda manter essas relações com os Estados Unidos, trazer mais investimento externo, enfim, e também meio que, né, muita gente fala, podemos até colocar assim, o pagamento de uma dívida no sentido de que, bem, os Estados Unidos apoiam o golpe de 64, está na hora de retribuir de certa forma. Enfim, esse debate a gente pode fazer num outro momento, mais político, mas fato é que um debate que eu quero trazer aqui é essa mudança radical no campo econômico. Então, o início da história da ditadura, isso é muito curioso, é realmente de um... não chega a ser um ultraliberalismo, uma coisa semelhante ao que foi feita no Chile, ou até mesmo em alguns momentos na Argentina ali, mas já é um governo liberal. O Executivo Federal brasileiro, ele nunca tinha sido, pelo menos desde o Vargas ali, governado a partir de uma perspectiva econômica tão liberal mesmo, e era algo que esse grupo de civis que apoiaram ali o golpe, de economistas, que apoiaram o golpe de 64, eles vão tentar idealizar. Mas, curiosamente, o tempo passa, e já ali no governo Costa e Silva, principalmente no governo Médici, Geisel, com Antônio Delfim Neto chegando, né, ao posto de ministro da Fazenda, e né, toda aquela questão do, entre aspas, famoso milagre econômico, a gente, enfim, já debatiu isso em vários episódios da Estação Brasil, né, a ideia de milagre econômico é um baita exagero, não existe milagre nenhum, é um desenvolvimento acelerado da economia brasileira, um crescimento acelerado, mas muitíssimo desigual, né, que ocorre na economia brasileira. Mas o ponto é que Antônio Delfim Neto, Médici, Geisel, esse grupo que se fecha ali, no período Geisel, Delfim Neto já não está mais, mas são uns 10 anos, digamos assim, quase da ditadura, podemos dizer de 67 até ali, 70, e até o final da gestão Geisel, mais ou menos, nós temos um investimento estatal muito forte, então, que até retira aquilo que a gente às vezes vê de forma tão bobinha, né? Então, intervenção no Estado é algo que a esquerda trabalharia, e a não intervenção do Estado é um golpe, trata-se de um governo de direita, e não tem nada a ver com isso, né? A intervenção estatal, ela pode estar dentro de intervenção estatal no campo econômico, né? Ela pode tanto fazer parte de um governo de direita como de um governo de esquerda. E nesse caso nós tivemos uma mudança muito importante, uma economia que parte muito dessa intervenção estatal, de forma muito autoritária. Por exemplo, o planejamento, né, o orçamento, melhor dizendo, econômico, não era nada discutido com o legislativo, era basicamente colocado, né, de baixo para cima pelo executivo mesmo, desculpa, de cima para baixo pelo executivo mesmo, e muitíssimo conservador e priorizando uma concentração de renda. Então, para a gente finalizar, eu acho que esse é um ponto importante para o início da nossa conversa aqui. Nós vamos falar agora no próximo bloco sobre casos de corrupção, né, durante a ditadura. Esse controle econômico da ditadura, inclusive nos investimentos estatais, demonstra que, principalmente, que nós não podemos retirar a responsabilidade dos principais agentes econômicos e políticos da ditadura desses casos de corrupção. Justamente pela característica ali do governo ditatorial durante a final da gestão Costa e Silva, Médici e Geisel, de um controle muito grande dos militares e desses civis aliados dos militares nesses investimentos. Então as empreiteiras vão ser muito priorizadas, muito mesmo, o desenvolvimento delas vai se dar principalmente com esse apoio estatal, isso é inegável, e elas engordaram muito na ditadura e nós tivemos vários casos de corrupção a partir dessa relação promíscua, podemos dizer, que ocorreu durante a ditadura entre empreiteiras e os governos militares. E isso a gente vai ver mais a fundo no nosso próximo bloco. Então, você está gostando deste episódio do Estação Brasil? Esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/EstaçãoBrasilFM e a partir de R$ 5,00 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente por meio da chave estaçãobrasilfm@gmail.com e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade.
Parte 2. Uma ditadura corrupta e corruptora.
Para entendermos, né, de forma mais exemplar, a gente foi apresentando no primeiro bloco essas relações entre empreiteiras e ditadura. Agora nós vamos iniciar esse bloco, que nós vamos trazer exemplos concretos, com o professor Pedro nos explicando alguns desses casos, né, de denúncias que ocorreram de casos de corrupção durante a ditadura envolvendo essas empreiteiras. É um áudio muito rico em detalhes, então peço que vocês prestem bastante atenção e ouçam com carinho, porque é uma verdadeira aula do professor Pedro apresentando todos esses problemas que nós tivemos relativos a essas relações que a gente já falou, promíscuas entre empreiteiras e o governo ditatorial, né, chefiado pelos militares. Então vamos lá, agora ouvindo casos mais concretos com o professor Pedro nos apresentando em detalhes. Bora lá!
As empreiteiras, elas costumeiramente estão envolvidas com casos de corrupção. E durante a ditadura não foi diferente. Na verdade, o que a gente tem é que denúncias envolvendo empreiteiros de desvio de recursos públicos, pagamentos de propina e outras práticas ilegais, elas ocorrem desde antes da ditadura. Não, se você olhar o livro lá do Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, que ele conta a história dele com o jornal Última Hora, ele vai relatar uma série de casos em que envolviam as construtoras com pagamentos de propinas para funcionários públicos, para conseguir obras, para adiantar pagamento e também junto a próprios empresários do campo da imprensa, né, para, né, digamos assim, arrebentar politicamente, né, certos políticos por não pagar a obra e tudo mais, de coisas do tipo. Isso nos idos da década de 50, ele se refere ali ao período dos governos Vargas, JK e tudo mais. Né, o próprio Weiner teve o jornal dele, Última Hora, comprado por empreiteiros durante a ditadura, no que foi uma ação do regime no sentido de coibir, né, as vozes críticas, né, ao sistema autoritário. Então, Última Hora era um jornal crítico que foi, né, enfim, sofreu uma série de ameaças logo após o golpe de 64 e que, depois disso, sofreu um processo de coerção moral, né, por parte da ditadura, com ameaças e anunciantes e tudo mais, e teve uma proposta de compra por parte de empreiteiros próximos ao regime, justamente para transformar um veículo de imprensa que era crítico, né, em um órgão, né, digamos assim, de, enfim, mais favorável, mais amigável em relação ao regime, né, tentar calar justamente essa oposição ali no campo dos periódicos, né. Então, o que a gente verifica justamente é que existem vários casos de corrupção, né, que são veiculados, que estão envolvendo empreiteiras, isso antes da ditadura, depois do regime e durante o governo, o sistema político pós-64, a gente tem, obviamente, vários casos envolvendo empreiteiras e corrupção, mas muitos não vêm à tona por uma série de fatores, né? Mas o principal deles, eu diria, é justamente o amordaçamento dos órgãos fiscalizadores. Né? Então a gente tem a imprensa, a oposição parlamentar, os movimentos sociais, os órgãos estatais, né, como uma Polícia Federal, como o Ministério Público, o sistema de justiça, todos os mecanismos que poderiam funcionar como, né, críticos de, digamos assim, denúncia aos esquemas corruptos, eles estavam calados ou eles estavam inibidos ali no período do pós-64, né, principalmente nos anos mais duros da ditadura, em que a gente tinha, né, a vigência do ato institucional número 5, né, e ali a gente tinha, nos quadros do que o Hélio Gaspari chama de ditadura escancarada, realmente um regime de exceção bastante violento e truculento. Né. Então, esses órgãos aí que cumpriam o papel de fiscalizar e denunciar casos de corrupção, de má observação de obras de recursos públicos, né, desvio de valores e tudo mais, eles estavam, né, com suas possibilidades, né, limitadas por conta, né, da própria ditadura. Então, o que a gente tem durante essa época é o órgão de espionagem da ditadura verificando corrupção, mas não trazendo isso a público. Né? Então, a gente tem denúncias que são apuradas ali pelo SNI, pelo Serviço Nacional de Informações, e seus tentáculos, né, e que eles conseguem apurar algumas situações ocorridas, mas não publicizam isso. Então, por exemplo, para trazer um caso, né, de corrupção ali durante a ditadura envolvendo empreiteiras. A figura do Delfim Neto, né, o Delfim Neto é ministro da Fazenda, né, durante os governos Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, ou melhor, de 67 a 74, e depois, no governo Figueiredo, ele volta como ministro da Educação e secretário de Planejamento, né, de 79 a 85. É uma figura que personifica um pouco a ditadura, né, um jovem economista brilhante, professor da USP, e que resolve, muito associado aos empresários, e que resolve realmente escalar na sua ação política, né, indicado pelo Gobiri ali como secretário de Finanças do governo Lauro Natel, em São Paulo, governo interventor, que destitui o Ademar de Barros, né, em 66, e depois ele vai, né, para o governo federal, ali já como ministro da Fazenda, em 67. Né. E o Delfim, ele era justamente acusado, né? Isso não era colocado em público e tudo mais, mas ele tinha apurações ali do SNI que mostravam, né, que indicavam que ele recebia propinas, ele era grampeado, né, que ele recebia pagamentos de comissões por parte de frigoríficos, de empresas e particularmente de construtoras. Né? Ele era muito próximo do Sebastião Camargo, o dono da Camargo Correia, e ele tinha lá suas relações também com outros empresários, tem, né, denúncias envolvendo ele e a Mendes Júnior, entre outros. E o que a gente verifica justamente é que o Delfim Neto, ele tem uma denúncia bem grave, né, que é feita durante a ditadura, que é justamente o chamado relatório Saraiva. E essas denúncias vêm a público justamente no momento em que a gente tem o processo de abertura do regime. Então a gente verifica justamente que nessa época, né, nesse processo de abertura, a gente volta a ter, digamos assim, alguns agentes da sociedade que começam a realizar denúncias. Né? Então a gente vai ter no parlamento, por exemplo, uma série de denúncias, na imprensa, em outros ambientes políticos. Né? Então a gente tem ali no final da década de 70 uma denúncia que vem à pública, né, do coronel Raimundo Saraiva Martins, e que diz respeito ao pagamento de propina para o ministro Delfim Neto. Né? O que diz essa denúncia? O Delfim, ele, no período em que ele não foi ministro da ditadura, no único governo que ele não foi secretário nem ministro, foi o governo Geisel, né, de 74 a 79. Na época, o Geisel, que não gostava muito dele, o inseriu numa função, né, como se fosse uma geladeira. Né, como se fosse, né, digamos assim, um ostracismo, né, que era ser embaixador do Brasil na França. E o Delfim, enquanto embaixador na França, ele continuou, né, realizando intermediação de negócios econômicos, negócios internacionais, né, e ele foi lá fazer interlocução entre empresários brasileiros e franceses para, né, a realização de projetos, né, no Estado. Então, ele ali intermediou alguns projetos para a montagem eletromecânica de usinas hidrelétricas brasileiras. Né? Então, ali, né, ele fazia essa intermediação e cobrava comissões. E ele intermediava, sobretudo, para a empreiteira Camargo Correia. E ele cobrava propina para o pagamento dessas negociações que ele conseguia fazer. Ele, obviamente, uma força muito grande no Estado, malgrado ele não estar à frente da pasta ali das fazendas naquele período. Né? E esse Raimundo Saraiva Martins, ele era tido militar na Embaixada Brasileira na França, e ele fez a denúncia, né, no Congresso Brasileiro, né, junto a parlamentares e jornalistas, dessa cobrança de propina, né, por parte do embaixador Delfim Neto. Isso aí nos idos de 78 e por aí. E o que a gente verifica justamente é que o Delfim, né, ele vai demitir, né, uma funcionária da embaixada, né, a Marisa Tupinambá, que participa desse processo de denúncia, e além disso, ele se esquiva das acusações, né, dizendo que são, né, não são verdadeiras. Né, mas esse processo aí corre ao longo do governo Figueiredo e ele sofre uma série de, né, enfim, acusações que acabam minando um pouco a sua figura e fragilizando um pouco o seu poder naquele momento. Né? Então, essa é uma denúncia bastante intensa que a gente nesse período, e a gente tem várias outras, né? Como, por exemplo, o caso KPM, né, que é o caso ali da usina de Tucuruí, e vários outros, realmente, que ocorrem nessa época. Mas, claro, eles não vêm à tona, né, de modo flagrante, principalmente no auge da ditadura, quando os mecanismos de fiscalização eles estavam, né, cerceados no seu raio de ação.
E para apresentar uma outra característica da ditadura, e agora trazendo um pouco, né, a palavra mais para o meu lado, porque essa aqui foi minha especialidade durante o meu mestrado, o estudo da Aliança Renovadora Nacional. Eu estudei desde o TCC até a dissertação a ARENA, né, o partido da Aliança Renovadora Nacional, o partido de apoio da ditadura, né, quando ali num determinado momento na minha graduação eu vi que existiam pouquíssimas mesmo pesquisas sobre a ARENA durante a ditadura, e eu achei muito interessante. Pô, mas ARENA me parecia ser uma parte muito importante da ditadura, esses civis, né, apoiando o regime militar, e até porque vários dos, né, políticos muito conhecidos durante o período da democracia até hoje fizeram parte da ARENA, né? Então, José Sarney governou o Maranhão de 66 a 71, chegou a ser o presidente do Diretório Nacional da ARENA, na verdade foi o último presidente da ARENA, o Sarney, né? Até 79 ele era o chefão, digamos assim, da ARENA. O Antônio Carlos Magalhães, né, o ACM, na Bahia, governou duas vezes, inclusive, né, de 71 a 75, depois ele retorna, de 79 a 83. Foi indicado pelo Geisel para ser presidente da Eletrobras, o que justamente chama atenção para mais uma dessas relações muito próximas, né, entre esses políticos e a ditadura, relações um pouco duvidosas. A família Maia, no Rio Grande do Norte, né, como, por exemplo, o Tarcísio Maia, que é o pai do João Agripino Maia, né, que governou, o Tarcísio, no caso, governou o Rio Grande do Norte de 71 a 75, o João Agripino Maia, enfim, tem influência até hoje, e depois o Lavoisier Maia, o primo do pai do João, né, o primo do Tarcísio Maia, governou de 75 a 79, o Marco Maciel, que foi o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso, foi também um importante membro da ARENA, governou Pernambuco de 79 até a década de 80 ali, e sem contar, né, que é interessante, tem um caso ali justamente no Wikipedia do Marco Maciel, que fala que, né, eu uso às vezes o Wikipedia para procurar as datas, né, porque ali o Wikipedia tem erros, acertos, até ele tem mais acertos do que erros, vamos ser justos assim, né, até porque é coletivo, muitos historiadores contribuem de uma forma muito legal com o Wikipedia, mas tem um caso que é hilário ali no Wikipedia do Marco Maciel, inclusive falando que durante 1977, ali, com o pacote de abril, né, que o Geisel fecha o Congresso, etc. e tal, Marco Maciel teria sido contrário ao fechamento do pacote de abril, ele teria sido um crítico ali do Geisel, e justamente por isso ele teria ganho a confiança do Geisel, e aí depois ele teria sido indicado, né, governador do Rio Grande do Norte. Um argumento muito estranho. Vale a pena alguém que conhece mais a política regional ali, justamente Pernambuco, para tentar, quem sabe, corrigir assim, essa parte ali do Wikipedia, que é um argumento que não parece fazer muito sentido. Se algum ouvinte tiver mais informações, pode até complementar, né, mandando uma mensagem ou algo assim. Confesso que eu achei muito estranho. Mas fato é, Marco Maciel foi governador de Pernambuco naquele período. E poderíamos citar vários outros fatores, mas o que eu vou focar é inclusive um exemplo das minhas pesquisas, porque o senhor Jorge Bornhausen, que muitos conhecem do PFL principalmente, né, foi um dos grandes líderes do PFL, o Jorge Bornhausen, e a sua família em Santa Catarina, a família Konder Bornhausen. Tem um aspecto curioso que o Jorge Bornhausen inicia na política dele a partir de um caso de corrupção notória, assim, aberto, escancarado, né, um dos casos de corrupção política, né, nesse caso, de troca de favores, né? Não é necessariamente uma corrupção para favorecimento econômico, mas para favorecimento político. E é um evento que marca muito a fundação da própria ARENA em Santa Catarina, né? E demonstra a capacidade da família do Jorge Bornhausen, dos Konder Bornhausen, de conseguir intervir dentro da própria ditadura, porque eles foram apoiadores de primeira hora, justamente, no golpe de 64. E o que que aconteceu? O golpe de 64 é dado, mas em 1965 nós ainda temos eleições para o governo estadual. E no caso, a UDN, que ainda existia, né, não existia ARENA e MDB ainda em 1965, ainda existiam os partidos clássicos da Segunda República. O partido de Jorge Bornhausen, o partido liberal, né, a UDN, ou melhor dizendo, da família de Jorge Bornhausen, perde as eleições para o governador, para o candidato do PSD, que era o Ivo Silveira, e o seu vice-governador se chamava Francisco Daligna. Eu nunca sei como falar, até hoje eu não sei. Desculpa a família se eu estiver falando errado, né, mas eu acho que a pronúncia deve ser Francisco Daligna, que era um candidato a vice-governador do PTB, do Partido, né, Trabalhista Brasileiro. E durante a campanha de 65, os membros da UDN espalharam um boato de que o Francisco e o Ivo Silveira seriam comunistas, né, e que ambos poderiam ser uma ameaça ao governo de Santa Catarina, mas o foco era principalmente no Francisco Daligna. E os candidatos, inclusive, eles iniciaram uma campanha de tentar desmistificar essa imagem, né? Tentar falar para a população, né? Eles apareciam às vezes com um padre junto, assim, eles tentavam demonstrar que, olha, nós não somos comunistas, nós temos apoio da Igreja Católica, coisas, enfim, né? Moralistas, justamente da época e de até hoje, né? Vamos colocar assim. Mas o que que aconteceu? O Francisco da Ligna, ele foi cassado, né? Então, a partir de 1966, o vice-governador foi cassado e aí a gente começou um grande debate interno dentro da Arena Catarinense para ver quem seria o vice-governador. Então, conseguiram tirar, né, a parte do PTB, que era visível, né, uma censura política, né, um ato político de tirar pelo menos o Francisco da Ligna, que não era um apoiador de primeira hora do regime. O Ivo Silveira até era, né, o governador eleito, fazer parte da Arena, vai ser uma das lideranças da Arena. O PSD, né, foi um partido que boa parte dos seus membros tornaram arenistas, alguns poucos foram para o MDB, como por exemplo, né, um nome importante, Ulisses Guimarães. Mas continuando aqui, no ano de 1966, nós vamos ter, por exemplo, campanha para o Senado. E um dos nomes cogitados para ser o candidato da Arena no Senado era o pai do Jorge Bornhausen, o Irineu Bornhausen, e para ele tentar pleitear, né, justamente esse cargo de senador. Só que uma grande articulação vai ser realizada ali nos bastidores, no qual os membros da antiga UDN, agora já dentro da Arena, né? A Arena é composta ali em Santa Catarina e vários outros estados por membros da UDN e membros do PSD. Só que os membros da antiga UDN, eles entram num acordo. Eles poderiam ceder a sua candidatura ao Senado, ou seja, Irineu Bornhausen não seria candidato, e o ex-governador, o Celso Ramos, e aqui é importante só um lembrete, assim, uma informação, porque ninguém precisa conhecer a política catarinense. Os Ramos e os Bornhausen eram inimigos históricos. Desde a década de 30, essas famílias disputaram de forma até violenta, às vezes, o poder em Santa Catarina, e eram rivais históricos, mas que deixam a sua rivalidade de lado, de certa forma, assim, ou pelo menos tentam entrar num acordo, porque os dois apoiam o golpe de 64 e passam a tentar se entender dentro da Arena. Algumas tensões ainda permanecem, mas eles colocam os interesses de classe na frente dessa rivalidade histórica, o que é bem curioso. Então, voltando aqui, os Bornhausen e os Ramos se entendem ali dentro da Arena, e o Irineu fala: olha, eu não vou ser candidato a senador, eu posso deixar que o Celso Ramos, que era então governador, seja candidato, mas nós queremos algo em troca. O que quer ser algo em troca? O cargo de vice-governador, que agora está vago. E esse cargo vai ser o indicado melhor para assumir esse cargo, é Jorge Bornhausen, o filho de Irineu Bornhausen. Então, o Irineu tira a sua candidatura para o seu filho poder ser o vice-governador. Só que aí que vem a grande questão e o ponto-chave aqui dessa parte, desse bloco aqui, né, do episódio, dessa história que estamos narrando. O grande empecilho é que o Jorge Bornhausen, ele tinha apenas 29 anos. Ele era um jovem adulto naquele momento, e a Constituição Estadual de Santa Catarina, obviamente, previa que a idade mínima para assumir o cargo era 35 anos. E agora, né, o que fazer? Então, por meio de uma grande negociação política, foi preciso aprovar uma emenda constitucional na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para reduzir a maioridade necessária para o cargo de 35 para 25 anos, de forma caruda, né, mais clara que o sol, para viabilizar a posse do Jorge Bornhausen como vice-governador. Então, a partir desse momento, a família Conde Bornhausen vai cada vez se apossando mais da Arena, né, controlando o partido. Na década de 70, o Jorge Bornhausen vai chegar a ser o presidente do diretório regional da Arena, e além do que, a família dele vai conseguir garantir as indicações, por exemplo, do primo do Jorge Bornhausen, o Antônio Carlos Conder Reis, um político já de maior data, assim, né, mais longevo na política catarinense. Ele vai ser o governador de Santa Catarina em 75 a 79, e depois de 79 a 82, o próprio Jorge Bornhausen é indicado pelos militares como governador do estado. Inclusive, né, a gente teve um episódio recente sobre coronelismo, né? E coronelismo, né, muitas vezes é um conceito utilizado para definir políticos ou famílias tradicionais nordestinas que se mantêm muito tempo no poder. Então, eu mencionei que justo tem um quê de xenofobia com o Nordeste, né? Mas a política catarinense, vocês podem ficar tranquilos que talvez a família Bornhausen e a família Ramos são ainda mais longevas na política catarinense. A família Bornhausen mesmo é presente desde a década de 30, 40, 50 na política catarinense, e segue presente até hoje. Então, né, essa ideia, né, de que famílias muito antigas, políticos conservadores tradicionais só existem em regiões mais rurais ou coisas do tipo, isso é uma grande bobagem, é um mero desconhecimento de como funciona a política no Brasil e nas diversas regiões do Brasil. Santa Catarina, se for nesses termos, sofre dos mesmos problemas que a Bahia, que Pernambuco, que enfim, que vários estados que a gente citou ali antes, ok? Então, esse é um caso de corrupção política muito, muito visível, e a Arena é um prato cheio para a gente falar sobre corrupção. Quem sabe no futuro a gente fala de um episódio apenas sobre a Arena, sobre a Aliança Renovadora Nacional, quem sabe sobre a Arena e o MDB, né, que eram os dois partidos do período, um episódio só sobre o bipartidarismo. E para a gente terminar, vamos partir daqui para o nosso último bloco com uma pergunta muito importante, né? Por que que existe esse mito de que a ditadura não foi corrupta, né? Porque pelo que a gente já viu nesse episódio, corrupção não faltou durante a ditadura, foi algo muito comum. Mas então, por que que foi sendo criado ao longo do tempo esse mito de que a ditadura não foi corrupta? É o que nós vamos falar no nosso último bloco.
Parte 3. O mito da ditadura sem corrupção. Por que ele existe?
Nosso último bloco, sem muitas delongas, nós já vamos começar com o próprio professor Pedro, né, um especialista nos casos de corrupção, entre, né, nessas relações corruptas entre as empreiteiras e a ditadura militar, perguntando para ele por que ele acredita que esse mito foi sendo construído ao longo dos anos sobre esse fato que a gente apresentou, né, o mito da ditadura sem corrupção, por que que ele existe? Nós perguntamos essa questão para o professor Pedro e eis a resposta muito completa dele.
A gente tem, de fato, hoje essa leitura bastante errônea de que durante a ditadura não havia corrupção ou havia menos corrupção do que durante o período democrático. Eu entendo que isso é um equívoco tremendo, né, que deve ser combatido através de pesquisas e a divulgação de pesquisas existentes. Então, a gente tem hoje uma série de documentos disponíveis do Arquivo Nacional que permitem mostrar que havia muita corrupção naquela época. Então, por exemplo, a gente tem o fundo do SNI disponível ali no Arquivo Nacional, de forma online, no qual o Serviço Nacional de Informações apurava uma série de desvio de recursos, mas eles não traziam a público. Mas, felizmente, esses documentos hoje estão disponíveis. Além disso, a gente tinha um jornalista na época, o José Carlos de Assis, que fez a apuração, a divulgação de uma série de denúncias de corrupção, né, principalmente ali no final da ditadura, quando havia um ambiente mais propício para esse tipo de acusação e denúncia. Né? Então, o próprio caso Capem, o relatório Salema Martins, né, e vários outros casos que a gente tem nessa época, caso Luftala, caso, né, Delfim, o caso Coroa Brastel, são muitos os episódios de corrupção durante a ditadura, e o que a gente verifica justamente é que a gente precisa de pesquisas sobre isso, apurações, isso envolve construção de estádios de futebol, dentre outras questões. E por que hoje a gente tem essa leitura muito comum nos veículos, né, nas correntes de extrema-direita, dizer que durante aquela época a gente tinha pouca corrupção e hoje temos muita? Eu tenho um entendimento, né, uma hipótese de que isso se deve, né, a uma falta de consciência, né, de certos segmentos da população, mas principalmente, né, o contraste que as pessoas fazem entre a quantidade de denúncias que a gente tinha durante a ditadura desses episódios de corrupção e o que a gente vai ter no período pós-ditadura. Então, é interessante notar que, no compasso do próprio processo de abertura do regime democrático, a gente tem, né, toda uma situação de ampliação, né, de emergência de denúncias de corrupção envolvendo construtoras, envolvendo recursos públicos de uma forma geral. E o que eu verifico, o que eu penso, é que isso se deve, né, à própria retomada dos mecanismos de fiscalização do Estado brasileiro e da própria sociedade. Né? Então, o Estado brasileiro vai começando a ter oposição no parlamento de forma mais vigorosa, com a ampliação da bancada do MDB e depois do PMDB, com as novas bancadas, depois do PDT, né, do PT e tudo mais. E a gente vai tendo parlamentares, digamos assim, dinâmicos e críticos ao regime que fazem denúncias e que vocalizam acusações feitas por outros agentes da sociedade, funcionários públicos e por aí vai. Isso vai aparecer no parlamento. A própria imprensa, né, a gente tem uma atenuação da censura, né, nos idos já do processo de abertura, e ela vai vocalizando também, né, acusações e denúncias de desvio de recursos públicos e coisas do tipo. Então, se a gente olhar, dá a falsa impressão de que com a abertura está ampliando, né, digamos assim, a quantidade de corrupção durante a ditadura, mas é justamente o oposto. O que a gente está tendo é, a gente está jogando luz sobre a realidade, a gente está tendo mais holofotes sobre o que acontece. A gente está verificando, né, com essas denúncias, no que se tornou o Estado brasileiro. O Estado brasileiro se torna um grande balcão de negócios de grandes grupos econômicos que operam dentro do Estado, né, na forma como eles operam no mercado. Ou melhor, conseguindo, né, tentando, digamos assim, se apropriar de recursos públicos, do fundo público, e usando como mecanismo de concorrência entre eles o pagamento de propina, o pagamento de comissões e outras, né, digamos assim, ações e práticas ilegais. Então, o que a gente verifica é isso. Assim, a gente teve durante a ditadura um ambiente justamente oposto do entendimento corrente, justamente oposto do senso comum. A gente teve durante a ditadura um ambiente extremamente favorável, enfim, ao fortalecimento, ao florescimento, né, e um ambiente extremamente fértil para as práticas corruptas, né, para as práticas ilegais envolvendo, né, empresas, interesses privados, grupos empresariais e o Estado brasileiro e o fundo público. Então a gente teve realmente digamos assim, um momento, né, e um ambiente altamente benéfico para o florescimento desse tipo de atividade, né, com práticas ilegais, com práticas irregulares, envolvendo empresas e o Estado, né, e o aparelho de Estado naquele momento. Então o que a gente tem, né, digamos assim, a luz que se coloca sobre a coisa pública, sobre essa relação a partir desse momento. E é importante frisar também, e aí de maneira crítica também em relação ao conceito de corrupção, essas denúncias de corrupção, porque a gente não deve só, digamos assim, ler essas denúncias de corrupção pelo seu conteúdo, mas pelo seu interesse, por que essas denúncias são feitas. Elas estão muitas vezes à disputa dos conflitos e à mercê das disputas políticas e das disputas também econômicas e concorrenciais entre esses grupos empresariais. Então, a denúncia de corrupção pode ser um mecanismo de competição entre empresas, entre grupos políticos, entre agentes e partidos. Então, muitas vezes, é isso. Esses parlamentares de oposição, de maneira, no meu juízo, né, eu acho que, de certa forma, muito correta, justa, adequada, eles vão, né, fazer essas denúncias de corrupção para justamente desmoralizar e descredibilizar a própria ditadura. Né? Olha o que a ditadura fez, olha o que a ditadura faz. Da mesma forma, né, quando um grupo econômico perde um contrato ou deixa de ganhar uma obra, eles vão fazer ataques ao grupo rival que venceu aquela concorrência, né, ou que ganhou aquele projeto. E eles vão alimentar, né, os agentes que vão, né, vocalizar essa denúncia de corrupção com as denúncias, as informações que eles dispõem. Né? Então é importante notar isso. A denúncia de corrupção, ela é uma arma política. É uma arma política entre agentes políticos, agentes parlamentares, agentes partidários, entre partidos políticos. Né? Em período eleitoral, isso é muito forte. Perfeito? E é uma arma também entre grupos econômicos. Uma arma política usada entre grupos econômicos. Então eles estão brigando num momento ali de, digamos assim, de crise econômica, né, fazendo denúncias de corrupção uns contra os outros. Né? E é interessante notar também que, malgrado essas denúncias, malgrado uma certa descredibilização de agentes econômicos associados a essas denúncias, como as empreiteiras, elas se mantiveram firmes e fortes ao longo da transição política durante a década de 80, né, e tiveram poder aí bastante, digamos assim, mantiveram o poder que elas conquistaram, que elas alcançaram durante a ditadura. Então, essas empresas, elas ganham uma projeção política, uma projeção econômica muito significativa, uma inserção no aparelho de Estado muito poderosa ao longo do regime, e elas mantêm esse poder, né, no pós-ditadura, né, malgrado, né, a passagem do regime ditatorial para o regime democrático. A gente vê justamente a manutenção, né, dos grupos econômicos fortalecidos sob a ditadura no novo regime político, no novo pacto político inaugurado com a Constituição de 88. Então, assim, a passagem da ditadura para a democracia não se deu em prejuízo do poder da Globo, né, que foi fortemente alimentada pela ditadura, fortalecida e protegida, né, e impulsionada pela ditadura. A passagem da ditadura para a democracia não se deu em prejuízo do poder dos grandes bancos, também protegidos e fortalecidos durante a ditadura, das grandes empreiteiras, né, impulsionadas ao longo do regime, dentre outros grandes grupos econômicos que cresceram de maneira avassaladora durante a ditadura e que mantiveram poder político e poder econômico, né, conquistado no período pós-regime, no pós-ditadura, né? Então a gente nota justamente que essas denúncias de corrupção e outras, né, que não foram feitas, elas não, digamos assim, levaram ao ocaso desses grupos econômicos. Então tem várias denúncias, por exemplo, de facilidade dadas a alguns bancos durante a ditadura e eles não, né, sofreram qualquer forma de, digamos assim, não houve uma ação reparatória no sentido de diminuir o poder, a economia ou pagar, né, reparação por conta disso, né, no pós-ditadura. Né? Então a gente nota justamente isso, essas grandes empresas que crescem sob a ditadura, né, muitas vezes de forma bastante corrupta, de forma ilegal e irregular, elas não veem o poder dela diminuindo com pós-ditadura, né? E finalizando, né, e só concluindo, é isso. No que a gente nota é que a gente tem essa falsa leitura de que a ditadura é um regime no qual a gente tinha menos corrupção, justamente porque a gente tinha menos informações sobre a corrupção que havia durante aquela época.
Então, pegando aqui alguns pontos e tentando desenvolver da fala do professor Pedro para a gente encaminhar a nossa conclusão, e acho que é uma questão cidadã mesmo, é de uma importância cidadã a gente quebrar esse mito bobo de que não existiu corrupção na ditadura. Algumas pessoas acreditam que nem existiu violência urbana durante a ditadura, sendo que justamente essa face do crime organizado e da violência urbana a partir do crime organizado e da desigualdade criada durante a ditadura é justamente um fenômeno, basicamente a gênese do Comando Vermelho e etc e tal, é os problemas gerados pela ditadura, é o contexto ditatorial, mas enfim, não quero fugir aqui do ponto. Esses casos de corrupção, por que esse mito da ditadura não corrupta se alimentou? E aqui acho que tem alguns pontos que a gente precisa mostrar. O primeiro, que é muito importante, o professor Pedro salientou, é que parte esse mito, ele tem como alimento o desconhecimento das pessoas sobre as documentações a respeito de casos de corrupção no período da ditadura, documentos que mostram que os agentes do governo ditatorial foram ativos nos processos de se utilizar o Estado brasileiro para favorecer grupos políticos de forma ilegal. Isso é fato comprovado por meio de documentações, exaustivas documentações, principalmente do SNI, né, do Serviço Nacional de Informação, como o professor Pedro nos destacou ali. Então, se as pessoas conhecessem mais sobre esses documentos, talvez, né, ou melhor, se nós conseguíssemos divulgar melhor esses documentos, esse podcast está tentando fazer esse papel, né, mas nós sozinhos somos poucos, né? Mas quem sabe se a gente conseguisse divulgar mais isso, esse mito não seria tão alimentado. 2. Esse mito também se alimenta da falta de cobertura mais ativa da imprensa no período da ditadura, e que não é necessariamente culpa da imprensa, né? Não é esse o caminho que nós estamos tomando aqui. O próprio professor Pedro apontou que, na medida do possível, a imprensa tentava fazer essas denúncias. Mas, por razões óbvias, pela existência de censura, né, de pressões múltiplas, dessa repressão ditatorial contra jornais, televisões e grupos midiáticos no geral, foi muito difícil realizar essas denúncias no período da ditadura. E o último ponto é o fato de que esses grupos que foram favorecidos durante o período da ditadura, né, como a gente falou ali, Odebrecht, né, e tantas outras, seguiram muitíssimos fortes e influentes durante o período democrático, exercendo pressão e influência não tanto política, não esse campo da censura política autoritária, mas pressão e influência econômica nos grupos de comunicação atuais, o que dificulta a denúncia contra eles, né? Então é muito difícil um grande grupo midiático pleitear, né, bater de frente mesmo com as empreiteiras. E para finalizar, eu acho importante, já que a gente falou tanto das empreiteiras, algum ouvinte pode estar se perguntando, mas e as críticas da Lava Jato contra essas empreiteiras, né? Não só as críticas, mas as denúncias, os processos contra, não seria um momento importante de denúncia, ou melhor, sinal que as coisas mudaram, né, da democracia para a ditadura? Como é que a gente pode inserir a Lava Jato nesse contexto? Ou melhor, nesse debate até, né? Isso daria todo um novo episódio, mas eu penso que o que pode ser concluído em linhas muito gerais é o seguinte. 1. A existência de uma operação de combate à corrupção no Estado brasileiro, do tamanho que a Lava Jato teve, só é possível em períodos democráticos. Nós nunca teríamos uma Lava Jato. E aqui eu estou falando só sobre a forma da operação, a própria existência de uma operação anticorrupção e batendo de frente com a ditadura, batendo de frente com governos estaduais, governo federal, por aí vai. por causa da autonomia de instituições como o Ministério Público, a Polícia Federal e afim serem símbolos de uma democracia, né? O Ministério Público, a Polícia Federal e afins não eram autônomos na ditadura. Seria impossível nós termos qualquer ideia parecida com uma Operação Lava Jato no período ditatorial. Ou seja, a ditadura não tinha nenhuma vírgula, nem três pontinhos, nem qualquer início de interesse de combater a corrupção. A ditadura era corruptora, ela queria corromper toda a esfera social brasileira para defender seus interesses. É o que as ditaduras fazem. Mais dois, a história da Operação Lava Jato, como um todo, apresenta um ponto que é ainda mais fundamental que o professor Pedro trouxe. Denúncias de corrupção são instrumentos políticos, acima de tudo. E como tais, precisam ser analisados de forma mais complexa, né? Não é uma questão de bem contra o mal, né? O mal é a corrupção e o bem são aqueles que dizem que combatem a corrupção. Não, é algo muito mais complexo que isso, né? Nós vimos uma série de problemas na Operação Lava Jato. Então, nem toda denúncia de corrupção é passível de ser isenta de críticas e que o combate à corrupção, ele sim precisa ter critérios. Caso contrário, o próprio combate à corrupção pode ser corrupto. E, para terminar, ainda mais importante, ainda mais válido para a gente glorificar a democracia brasileira ou elogiá-la, é que uma Operação Lava Jato não existiria num período da ditadura. Mas desmontar uma Operação Lava Jato, por exemplo, demonstrar uma imprensa livre, como, por exemplo, todo o processo da Vaza Jato, demonstrou o quanto a liberdade de imprensa é importante. Isso jamais existiria numa ditadura. As próprias denúncias, né, as provas a partir de que elas foram apresentadas, o trabalho de vários agentes, até mesmo do judiciário brasileiro, começarem a se voltar contra a Lava Jato e tentarem desfazer todos os processos muito mal orquestrados da Lava Jato, tentar demonstrar que a própria operação estava errada, né, que a própria operação estava cometendo uma série de crimes também, né, uma série de problemas. Várias pessoas já estão respondendo na justiça ou já responderam que estavam relacionados à Lava Jato. Então, tanto a existência do combate da corrupção, da denúncia, da busca pelos culpados, quanto a própria, digamos assim, fiscalização dessas pessoas que dizem combater a ditadura, acima de tudo, são sintomas de democracia, e eles são muito bem-vindos, né? Seja uma tentativa de combater a corrupção a partir da autonomia da Polícia Federal, Ministério Público, todos devem ter, mas até no momento que esses grupos falham, uma democracia de verdade sabe apontar as falhas desse grupo e também democraticamente trazer a lei acima de tudo para ir leis baseadas no Estado Democrático de Direito para conseguir punir essas pessoas. Então, né, parte muito até de uma noção que um sociólogo muito importante, que é da sociologia, provavelmente já conhece, enfim, né, com o Robert Dahl, ele fala sobre a poliarquia democrática, ou seja, existem várias instâncias que umas fiscalizam a outra, e uma das grandes características da democracia é essa: os agentes públicos podendo fiscalizar uns aos outros e ficar de olho que, acima de tudo, a importância é a manutenção da democracia e da ordem democrática. Nas ditaduras não temos essa poliarquia, né? Os poderes separados e fragmentados em várias partes e um fiscalizando os outros. Nós só temos o interesse, o arbítrio acima das leis e do direito democrático. Então, espero que vocês tenham gostado desses debates que nós trouxemos aqui. Eu acho que o episódio ficou muito completo. E a gente precisa agradecer muito o professor Pedro e todos os outros que já colaboraram com a nossa série sobre os crimes da ditadura militar. E é por isso que a gente encerra por aqui e vamos para o nosso bloco de fechamento, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, ficamos por aqui. Mais um episódio de Estação Brasil. Eu sei, já digo aqui no final, esse episódio saiu com um leve atraso, mas é que realmente fazer os 4 episódios durante um mês é bem desgastante, mas nós vamos tentar manter a ideia de que todos esses episódios sobre os crimes da ditadura vão sair aqui no mês de abril, e acho que a gente vai conseguir. Esse saiu com um leve atraso. Peço desculpas, compreensão, mas a vida é muito corrida. Eu tenho vários afazeres além do Estação Brasil, e eu queria agradecer vocês pela audiência até aqui, pela audiência desse novo episódio. Enviem mensagens, por favor, enviem mensagens dizendo se vocês estão gostando da série. Eu fiz algumas perguntas nas redes sociais e o pessoal estava elogiando, porque essa série realmente é muito importante para mim. Eu dediquei boa parte da minha vida a estudar a ditadura militar, e agora que estamos nessa efeméride do golpe, eu quero tentar dar uma, né, colocar o meu grãozinho de areia como uma contribuição para questões tão importantes relativas à ditadura e que precisam sempre ser debatidas na história do Brasil. Beleza? beleza? Se você gostou desse episódio, gostou do nosso conteúdo, considere seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá nós temos mais conteúdos, né? Livros e afins. Nós vamos ter 4 posts com indicações de livros. Acho que no total isso vai dar mais de 30 livros, se bobear, indicados sobre, indicando, né, leituras sobre a ditadura militar. Então siga a gente lá no Instagram. No Twitter a gente vai tentar produzir cada vez mais fios sobre o conteúdo. Espero que vocês gostem. Nós devemos produzir um fio sobre a Aliança Renovadora Nacional lá, para quem quiser conhecer sobre a história da Arena. Fiquem ligados nas nossas redes pela produção desse conteúdo complementar aos episódios, né? E se você gostou muito, muito mesmo, por favor mesmo, né, com toda aquela gentileza e humildade do mundo, peço que vocês possam contribuir, né, para manter o Estação no ar. O Estação só existe porque tem pessoas que apoiam ele de forma livre e espontânea, né? Nós não ganhamos um centavo do Spotify, do Apple Podcasts ou coisas do tipo, né? Não existe remuneração para produtores de podcasts, não sei se vocês sabem disso. O Estação pode ter quantos downloads ele tiver, a gente não vai ganhar um centavo com isso. Então, peço que vocês, justamente para manter o projeto vivo, tornem-se um apoiadores, enviem um pix por estaçãobrasilfm@gmail.com ou considere se tornar um apoiador, que é sempre legal, você ganha alguns benefícios lá no apoia.se/estaçãobrasilfm. Os nossos apoiadores têm um contato mais próximo com a gente, alguns benefícios, episódios extras. Entre lá como um apoiador e você vai saber sobre tudo isso, tá bom? Muito, muito, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que tenha gostado do episódio. Um abraço e até a próxima, que será o nosso último episódio da série sobre os crimes da ditadura militar. Vamos falar sobre terrorismo de Estado. Então, até lá. Tchau, tchau.
Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve, e narrações de Priscila Duve.